Chegou o momento da gente receber aqui a Joyce Zanardi. Ela já tá por aqui. Olá!
Olá!
Seja bem-vinda!
Obrigada por me receber.
Obrigado eu. Finalmente você no Identidade,
pois
não é isso?
Pois é, muito obrigado pelo convite. Estava ansiosa.
Joyce, o pessoal da Novo Tempo te conhece. Você canta e canta desde sempre. Com 2 anos você já cantava.
É, as minhas primeiras memórias da minha infância...
São cantando.
Já estão... vinculadas a isso.
Agora, quando é que você deixa de ser uma criança que canta, que gosta de cantar, para entender que, não, isso é uma coisa séria, quero fazer isso da minha vida, quero ter um ministério?
Olha, interessante, eu ainda não sei se eu virei essa chavinha.
Você já virou.
Mas foi de uma forma muito despretensiosa. Eu gosto de usar essa palavra quando eu explico o momento em que meu ministério era um ministério de participar de outros ministérios e quando ele tomou forma de ser um ministério próprio, né? E eu não esperava que isso acontecesse, nunca foi algo planejado, né? Pré-determinado. Por mim, pelo menos. Talvez estivesse nos planos de Deus, né?
Claro.
Mas conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que... Era possível eu servir a Deus dentro desse ministério de uma forma mais pessoal. Mas nunca tive esse desejo de ser uma cantora solista. Mas Deus foi costurando as coisas da minha vida ao ponto que quando eu então estava preparada para um ministério solo, eu estava preparada em outros aspectos também.
Uhum.
Não só vocalmente falando, mas com outras habilidades, por exemplo, até de me comunicar.
Teve um momento que é justamente essa superação que aconteceu na sua vida, que a gente vai conversar um pouco, porque você descobriu um problema de saúde.
Uhum.
E a história é muito interessante, porque assim, você foi diagnosticada com uma inflamação na tireoide.
Exato.
E aí, de uma hora para outra, essa inflamação já virou um câncer e de uma hora para outra você já ficou sem esse câncer. Conta como é que foi isso.
Ok, eu gosto de explicar de forma cronológica, né? E mais uma vez eu uso essa palavra do despretensiosa, porque quando a gente fala dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, do cuidado dele, nada é tão despretensioso, tudo é bem planejado por ele, né? Então, para mim, eu descobri de uma forma inesperada. Eu tinha finalizado, fazia 15 dias que eu tinha finalizado a minha graduação em enfermagem, e eu estava muito feliz e realizada com vários aspectos da minha vida. Tinha uma proposta de trabalho já, me formei muito realizada nessa profissão, já estava casada há 1 ano e meio, mas eu sentia que o meu corpo dava sinais, até supus que pudesse ser pelo cansaço, de estar terminando
claro.
A faculdade, mas o meu corpo estava dando sinais de que ele não estava em perfeita harmonia. Então, eu pensei, será que eu tô com algum desequilíbrio hormonal? Vou pesquisar. Mas eu era muito jovem, né? Eu tinha 24 anos. E é muito comum ter desequilíbrio hormonal nessa idade. Mas, de toda forma, eu fui, né? Eu dei ouvidos a esses sinais, que eu acredito que já era o Espírito Santo colocando esse incômodo dentro
claro.
De mim, para que eu buscasse...
E foi investigar mais profundamente.
Fui investigar mais profundamente. E aí eu solicitei. De forma audaciosa, eu falei para a médica, olha, eu gostaria de fazer um check-up do meu perfil hormonal. Então, ela pediu um calhamaço de exames. E aí, nesses exames, a única alteração foi essa questão da inflamação na tireoide, né? Que caracteriza a doença de Hashimoto, ou tireoidite de Hashimoto, que chamam. E ela falou, olha, é incomum na sua faixa etária ter essa doença, então vamos investigar mais profundamente. Justamente naquela época, eu já tinha, justamente por dar ouvidos a esses sinais e sintomas, eu já tinha feito a palpação da minha traqueia e percebi um nódulo. E aí apresentei para ela novamente numa consulta e ela falou, olha, então vamos investigar esse nódulo. Então o nódulo ele estava presente, apesar de que... não havia alteração da função da tireoide, que era uhum. onde estava esse nódulo, né? Então, era uma tireoide funcional. Eu tinha um metabolismo relativamente saudável,
normal.
Né? Mas eu comecei, então, a sentir esses sintomas que estavam vinculados a essa inflamação. A princípio, então, nós começamos a tratar, eu comecei a tratar de forma independente mesmo, sem medicamentos, mas com os 8 remédios naturais. para efeito de tratar a tireoidite Hashimoto, né? Porque...
Que era a informação que você tinha.
Que era a informação que eu tinha. O nódulo nós investigamos por 6 meses e não tivemos um diagnóstico conclusivo. E aí, nesse período, foi o período que eu coloquei em prática tudo aquilo que eu ouvia desde a infância a respeito dos 8 remédios naturais.
Começou a comer melhor, começou a fazer exercício.
Dormir cedo.
Tomar água.
Bem cedo.
E o que você começou a sentir depois que fez essa mudança?
Eu achava que eu era uma jovem saudável, como eu falei há segundos atrás. E eu só percebi como eu não estava saudável quando eu mudei o meu estilo de vida.
É?
Eu tinha 3 vezes mais vigor. Eu acordava de madrugada sem sono, porque eu já tinha repousado o suficiente. Então, eu acordava entre 4:30 e 5 horas da manhã, com 3 vezes mais energia. Meu corpo, eu percebi que ele estava funcionando de forma harmoniosa mesmo. Foi uma grande mudança. A despeito de eu ter a presença do nódulo, que era um tumor, né? Depois eu descobri. Eu era uma pessoa... A gente sempre tem o conceito de que quem tem câncer está debilitado, né? E eu era uma pessoa com câncer extremamente saudável.
Você demorou 6 meses para descobrir que essa... inflamação era um câncer, né? Mas ao mesmo tempo você já tinha sentido esse nódulo.
Esse nódulo, eu já tinha palpado.
Como é que foi viver esses 6 meses numa incerteza de saber se era sério, não era?
É exatamente essa incerteza. Porque eu estava iniciando a minha vida profissional, né? E a minha vida pessoal também, no meu casamento, estava no início. E eu sabia que, sendo maligno, né, eu teria consequências de uma cirurgia e de uma reposição crônica, né, pro resto da minha vida, e que isso poderia acarretar outros problemas, né, como, por exemplo, a infertilidade, né.
Ainda mais num processo que na sua família já existe,
essa
probabilidade.
Essa probabilidade. Então, a decisão de colocar os 8 remédios naturais em prática na minha vida, ela veio para que eu tivesse a experiência de experimentar Deus de uma forma mais pessoal, de uma forma mais minha, sendo meu Deus.
Um desses 8 remédios é a confiança em Deus.
É a fé.
E você foi desenvolvendo isso nesse período de forma mais forte.
Exatamente. Eu tinha uma vida... espiritual comum, né? Não era, infelizmente, ela não era o extremo da frieza, mas também não era aquela paixão por Cristo. Então, eu vivia essa mornidão, assim, bem comum, infelizmente, né? E é difícil a gente se apegar a um Deus que você não conhece. Você vai entregar sua vida a quem você não conhece. Eu não entrego as minhas filhas na mão de ninguém para cuidar. Porque eu não confio, não tenho confiança, né? Então, eu busquei conhecer esse Deus. E eu busquei também essa autorresponsabilidade. A primeira coisa que me veio à mente quando eu saí do consultório do oncologista foi: o que que eu fiz para causar isso? E aí eu parei para refletir em toda a minha vida até ali, em todos os aspectos, tanto físicos, quanto espirituais, quanto emocionais. E aí esses 8 remédios, eles vieram para sanar todas essas faltas, todas essas carências, todas essas falhas que eu estava causando na minha vida.
E você mantém isso até hoje?
E eu busquei manter isso até hoje. O que era um tratamento natural se tornou meu estilo de vida.
Então, Joyce, me conta, você estava falando de como os 8 remédios naturais que você buscou naquele momento que você descobriu a doença fizeram total diferença. Não só para a doença, mas para a sua vida, inclusive, né? Você começou a se tornar uma outra pessoa quando você começou a desfrutar desses 8 remédios. Achava que era saudável e quando você foi vendo os benefícios, você viu que aí sim você estava começando uma vida saudável. Mas como é que foi receber, então, a notícia de que esse nódulo era um câncer e como é que você teve a cura disso?
Ok. Durante esses primeiros 6 meses, da primeira suspeita diagnóstica até o dia da cirurgia, já que eu não tinha um diagnóstico fechado, eu tinha uma hipótese diagnóstica, para eu não ficar de braços cruzados dando chance para azar, né? Porque sendo uma hipótese diagnóstica que pendia mais para ser câncer, o tempo é vida, né? Que você está perdendo, é saúde que você está colocando em risco. Então, eu fiz um pacto com Deus. E aquele Deus que antes era o Deus da Bíblia, eu dei a chance dele se tornar o meu Deus.
O Deus da sua vida.
O Deus da minha vida. Então, por esses 6 meses, eu fiz esse tratamento natural, que eu chamo. Ao final desses 6 meses, como eu não tinha um diagnóstico fechado, meu oncologista solicitou, então, que nós fizéssemos uma cirurgia diagnóstica para ver como é que estavam as coisas, porque ele mesmo já estava preocupado de passar mais tempo do que isso, né? Então, nós fizemos essa cirurgia. Foi uma cirurgia tranquila. Ele se certificou bem de que o resultado era maligno mesmo, da biópsia. E aí, ao final da cirurgia, eu me recordo de estar voltando da anestesia e eu me lembro que ainda estava deitada, tinham muitas luzes, como aqui no estúdio, eu olhei para cima, o teto branco do hospital, aquelas luzes, e ele colocou a cara assim em cima de mim e falou: Joyce, aconteceu o pior, aconteceu o que a gente menos queria. E era maligno mesmo, então eu tive que retirar toda a sua tireoide, né? Fiz tireoidectomia total. Eu me lembro que também tinha uma enfermeira aqui à minha direita, loirinha, e o meu pai, que é médico, pôde acompanhar a cirurgia também, estava aqui à minha esquerda. E eu olhei para eles, eu sorri, eu disse: que bom, doutor. E ele, um pouco sem graça, não entendeu a minha resposta. E ele falou: você entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Era câncer mesmo, Joyce, não era benigno, era maligno. E eu repeti novamente, falei: que bom, doutor. E aí ele falou assim: puxa, você está falando. Eu falei: mas você esperava que eu não estivesse falando? Eu queria sair da cirurgia falando, né? Ainda tinha esse porém, né? Como era uma cirurgia delicada, eu poderia vir até a ter uma rouquidão ou mesmo perder a voz. E ele falou que ficou muito feliz que eu estava falando, mas que ele não estava entendendo porque eu estava tão feliz com o diagnóstico. Eu falei: doutor, quando você me deu um diagnóstico, Deus já tinha me dado a cura. Então você está dizendo que está no passado, que eu tive um câncer que você já retirou. Eu estou confiante que eu não tenho mais, certo? Ele falou: certo. E aí ele perguntou para mim: o que, que você fez nesses últimos 6 meses? E a princípio...
Ele perguntou?
Perguntou. Porque ele entendeu que eu estava assim, postergando a cirurgia para dar tempo de alguma coisa acontecer. E ele não sabia exatamente o quê. Então eu falei: doutor, eu mudei o meu estilo de vida. E ele falou: não importa o que você tenha feito, continua fazendo, porque seu tumor reduziu 50%. Então, de alguma forma, se eu tivesse continuado o tratamento, a minha expectativa pessoal é que em algum momento ele tivesse até sumido.
É engraçado, não sei se as pessoas em casa conseguem ver como eu tô vendo, porque a gente tá muito próximo aqui, mas quando você tá repetindo as palavras do médico, vem uma emoção muito grande para você quando ele diz: olha, continua fazendo porque 50% do seu câncer foi reduzido. E aí, né, foi retirado. Como é que você se sente sendo tão especial para Deus? Porque muitas pessoas pedem a cura. Muitas pessoas trabalham, inclusive como você trabalhou, com 8 remédios, tratamentos naturais, mas elas não conseguem receber essa cura. E você teve esse privilégio.
Eu não pedi a cura. Eu pedi que a vontade de Deus fosse feita na minha vida. E eu dei chance para que ele fizesse a vontade dele na minha vida. Eu abri a minha vida, dei um passo de fé e a vontade dele foi feita. E eu estava ok se eu não recebesse a cura. E na época eu me lembro que a minha irmã não conseguia engravidar. Hoje ela tem 2 filhos, um menininho e uma menina. E ela falava assim: Joyce, como que você pode estar tão calma? Eu não consigo gerar uma vida e você pode perder a sua. E eu estou mais desesperada do que você. E eu não sei explicar. Eu associo a paz do Espírito de Deus. Mas a experiência de poder sentir Deus como um Deus pessoal é transformadora. É transformadora.
E assim, você recebeu essa cura, como você disse, você não pediu a cura, você pediu que a vontade de Deus fosse feita. E infelizmente, a vontade dele foi que você tivesse a cura. Mas você tinha outras lutas pela frente, como, por exemplo, o sonho de ser mãe também.
Uhum.
E dada a dificuldade familiar e ainda toda a questão hormonal que estava envolvida, por conta desse tratamento e tudo mais, você tinha um diagnóstico de que dificilmente você seria mãe.
Exato.
Como foi receber essa notícia?
Curiosamente, esse no momento era o menor dos meus problemas.
Uhum.
Porque a minha maior preocupação era, depois da cirurgia, era uma chance de metástase. Então, a partir do momento que eu fiz a cirurgia, foi mais uma etapa que eu venci. A próxima etapa era saber que eu não tinha uma metástase. Então, após esse exame, quando eu recebi a resposta de que eu não tinha nenhuma metástase, né, a princípio, nesse primeiro pós-operatório, ele me falou, olha, a dose de iodo radioativo que você tomou é pequena comparado a um tratamento com radiação. Mas ainda assim, não é indicado que você engravide por 6 meses a 1 ano, que é mais ou menos o tempo que demora para o seu organismo eliminar essa radiação.
Uhum.
Mas eu engravidei. Eu engravidei a despeito das probabilidades mesmo. Então, eu engravidei 4 meses depois da cirurgia. E mais uma incerteza me veio ao coração a princípio. Mas eu já tinha passado por uma experiência muito forte de confiança em Deus. Então, eu tinha certeza que Deus ia cuidar da minha filha, porque a preocupação da formação do feto sob efeito de radiação era muito grande, né?
Claro.
Mas a Lídia é muito saudável. A Lídia se chama Lídia Vitória. E há pouco tempo atrás eu perdi o meu avô, que é o biso dela, que foi quem deu o nome dela. Então, ele pediu que ele desse o nome de Vitória para ela, para marcar essa vitória mesmo que eu tinha recebido. E a Lídia é muito saudável, e graças a Deus, todos os exames de metástase que eu fiz desde então deram negativo, e eu pude gerar mais uma criança saudável, que é a Sara. E esse ano completa-se agora no segundo semestre os 10 primeiros anos do meu pós-diagnóstico, né? Então, eu já estou em remissão há 6 anos, graças a Deus.
Você tem uma música que fala sobre milagre. Uhum. A música se chama Milagre. Como é cantar essa música sabendo que o milagre aconteceu na sua vida? Não é só algo que você está cantando para falar para outra pessoa, mas você está cantando de algo que realmente você experimentou o carinho de Deus em realizar esse milagre na sua vida.
O meu ministério solo, ele nasceu por causa dessa experiência. Talvez se eu não tivesse vivido isso, eu não tivesse tido o desejo, ou Deus, na verdade, não tivesse colocado no coração dos meus pais, que foram quem me sugeriram para gravar um projeto solo e fizeram todo o investimento para isso. Por isso que o CD se chama Vida e por isso que todas as músicas contam um pouco da história da minha vida, de alguma forma. Essa música Milagre, ela conta de como a gente se sente apenas barro e é Deus quem opera em nós e transforma a gente num ser. E que a nossa vida é dele. E
claro,
a ele seja dado todo o louvor e toda a glória, independente do resultado, né, que dela surgir. É muito difícil chegar nessa conclusão de que eu sou só barro e que é Deus quem é o autor de todas as coisas. Entregar 100% de tudo nas mãos dele é um desafio, né, na vida de qualquer pessoa. E na vida de quem tem um diagnóstico, que eu sempre digo que o diagnóstico do câncer, ele é como se fosse um certificado de óbito. Parece que você tem ali os seus dias já contados. Mas a chance que Deus me deu de restaurar minha saúde e de, nesse processo, aprender sobre um Deus tão pessoal, tão íntimo, que se importa com cada detalhe, por mais clichê que possa parecer, ele se importa com cada detalhe. E eu percebi que nesse processo todo, desde a investigação até a remissão, né, que agora completam 10 anos, eu aprendi de um Deus que de outra maneira eu não teria aprendido. Então eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tive de adoecer, mas de conhecê-lo e de poder transformar a minha vida dessa forma.
Que lindo seu testemunho, Joyce. Que lindo mesmo. Parabéns pela sua fé, pela sua força. E parabéns porque a sua vida foi completamente renovada, né? E você vive uma vida plena hoje. Queria te agradecer muito por ter vindo aqui e dividido isso com a gente. Muito obrigado.
Obrigada pelo convite. Desculpa as lágrimas.
Não, elas foram lindas. Porque elas mostram realmente, são lágrimas de alegria, né? Pela cura e pelo milagre que Deus desenvolveu na sua vida. Muito obrigado mesmo.